Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.
Discussões sobre resultados e pontos de vista diferentes são comuns e bem-vindas em todas as áreas do conhecimento. Como elas acontecem com a ciência do esporte?
Olá, ouvintes da Rádio USP. Nessa coluna nós não vamos falar somente de resultados, de um estudo, como se fosse uma coisa sempre boa, né, na ciência. Na verdade, toda publicação, todo trabalho, ele tem um lado positivo, mas existem sim as opiniões diferentes, as discórdias, as discussões, as contestações e até, em alguns casos, as retratações de trabalhos científicos. Nessa semana, e já tem um bom tempo, alguns pesquisadores discutem alguns trabalhos que, às vezes, um pesquisador considera ele de qualidade ruim, qualidade pobre, mas notem que, às vezes, um trabalho muito bem vendido, e isso já aconteceu muitas vezes na ciência e na ciência do esporte, por exemplo, a famosa equação do 220 menos a idade que você tem para a frequência cardíaca de segurança para uma pessoa, né? E foi uma coisa meio que criada assim, sem muita fundamentação e acabou se espalhando, se disseminando. Tem uma outra variável, né, que é chamada de carga do jogador ou carga externa, que seria um player load ou um workload, né, carga de trabalho, e que essa carga ela define níveis, né, que foi publicado por um autor, eu não vou citar nomes, que define níveis que são seguros e níveis que são possivelmente prejudiciais e que levam à lesão, que muitas vezes não conseguem ser reproduzidas. E isso leva alguns pesquisadores a discutirem e a retratarem e a levantar questões sobre a qualidade dos trabalhos. Nota que isso não é só exclusividade da ciência do esporte, isso acontece em vários campos da ciência. A gente presenciou recentemente a revista Lancet retratando aquele estudo sobre o risco da hidroxicloroquina para o músculo cardíaco, né, trazendo como o maior risco de infarto, né, problemas, né, daquele intervalo QT. A revista Science também retratou esse estudo, e tudo isso muito recente. Então existem muitos trabalhos, e isso é clássico, né? Essas discussões são positivas e são homéricas, né? Literalmente. Porque notem, né? O Einstein já foi criticado pelos seus pares, quando ele tinha suas ideias, né? E aí ele levou adiante, algumas coisas foram comprovadas. Então na ciência do esporte não é diferente. Eu não vou citar os trabalhos, quais são esses estudos, mas principalmente nessa área do treinamento tem muita coisa que é discutida sim, que as pessoas lançam como, ah, esse daqui seria um treino ideal, essa é uma carga de trabalho segura, e aí as pessoas discutem, falam, ó, isso não tem uma fundamentação, você não pode comprovar, mesmo assim, né, o trabalho foi publicado. Então essas discussões são muito interessantes, não fica difícil de procurar na literatura não, sobre carga interna e carga externa, e as discussões homéricas aí que tem sobre esse tipo de variável na ciência do esporte.
E como esse tipo de debate contribui para a ciência e prática do esporte?
Olha, esse tipo de debate, de discussão, sempre ajuda. Desde que, isso é muito importante, a discussão, o debate, a contestação, não deixe de ter um lado respeitoso e de honra e honestidade, mas isso faz com que a busca pela verdade, que é uma das definições de ciência que eu acredito, se torne muito interessante. Notem que pesquisadores e grandes pesquisadores do passado tinham discordância, o próprio Newton era contestado, ou ele contestava muita gente, o Isaac Newton, e na ciência do esporte isso não é diferente. Então, essas discussões que muitas vezes acontecem até mesmo em mídias sociais, como acontece na política, essas discussões nesse caso no Twitter, elas são importantes, sim, sendo com respeito, né, com dignidade, só fazem a busca pela verdade na ciência do esporte ficar mais evidente e a gente melhorar a cada dia o nosso nível de conhecimento. Obrigado e até a próxima coluna.
Nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP.
Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.